gente era criança, fazer amigos não era tão difícil.
Amizades potenciais estavam nos esperando na escola, na vizinhança, nos filhos dos amigos da família.
Uma bola, elástico ou videogame eram mais do que suficientes para unir duas novas amigas inseparáveis. Já na vida adulta, as coisas ficam diferentes.
Algumas das nossas amizades de anos estão vivendo outras fases da vida ou têm visões de mundo distantes demais, né, das nossas hoje em dia. E, de repente, você precisa de amigas novas. Como faz?
Entre boletos, trabalho, novos projetos, relacionamentos e manutenção das amizades antigas, acabamos com menos tempo, disposição e oportunidades de convivência com desconhecidos a ponto de criar laços afetivos sem esforço.
E por mais que você encontre gente legal, falta algo. Muita amiga de curso, de carnaval, de bar, de escritório. Mas passar a amizade nova para a próxima fase e sair do coleguismo parece cada vez mais difícil.
E aí, como fazer amigas na vida adulta? Quais são as dores, delícias e decepções que as amizades novas podem trazer? Eu sou Clara Fagundes, futurologista, comunicóloga, e meus melhores amigos são quase os mesmos há pelo menos 15 anos.
Eu sou Carol Tchoukian, comunicadora, pesquisadora de relacionamentos e chaveco amiga nova na mesma cara de pau que eu chaveco os gatinhos no inbox.
E esse é o podcast Nada Fútil. Nada Fútil.
Olha, eu sempre fui boa de fazer amizade. Eu era dessas que fazia amizade no parquinho, na escola, na colônia de férias. Mas na vida adulta vai ficando muito difícil, né? Porque parece que a gente quer, mas não tem local. Eu tenho uns amigos que falam que é esse papo do quando você dá match no Grindr. Eles perguntam, tem local? E acho que pra mim uma das coisas mais difíceis dessa coisa da amizade da vida adulta é não ter essa rotina junto, né? Porque parece que assim, você aprendeu que você fica amigo porque você vê todo dia, porque você via lá Maria Vitória todo dia na escola, porque você tinha que aprender a dividir o escorregador do seu prédio com o Pedro Henrique. E aí a convivência intensa vai gerando intimidade e na vida adulta a gente não tem mais essa convivência intensa, né? Então parece que, putz, como é que você vai fazer pra estabelecer um vínculo de amizade com alguém que você vê uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses? A gente não consegue nem manter a amizade antiga da tal Maria Vitória. Agora, que dirá começar uma? Eu acho que pra mim essa coisa da falta de rotina atrapalha muito. Pra você atrapalha também?
Ah, atrapalha, com certeza. E eu acho que também o esforço, né? O esforço que a gente tem que fazer hoje pra manter uma amizade é completamente diferente do esforço que a gente fazia na infância, né? Que uma parte da nossa vida já era entendida como ter amigos, né? O pai ou a mãe levarem na casa da amiguinha, né? Fazia parte ali das nossas tarefas básicas de vida, socializar. E também, hoje a gente já conhece as pessoas do passado. Por exemplo, os meus melhores amigos são meus melhores amigos há muitos anos, né? Então, fica aquele balanço entre, ok, quanto de tempo eu vou investir em novas amizades, que nem sempre vão pra frente, e quanto de tempo eu vou investir pra manter as amizades que eu já tenho e que estão aí há 20 anos, né? E daí esse equilíbrio de tempo também complica.
Muito, né? Porque além de tudo, você tem mais obrigação, você tem mais perrengue, você tem mais trabalho, você tem um fígado que funciona pior. Então, assim, antigamente você poderia sair de segunda a segunda, dormir 2 horas e trabalhar pleníssima. Agora você fala, cara, vou ter que escolher 1 ou 2 vezes na semana no máximo pra enfiar o pé na jaca. Então, são 2 companhias só pra beber. E se você tá solteira como eu, você ainda tem que pensar que você tem que abrir um espaço pra ser paquerativa. Então, como é que faz pra juntar, né? Amigo novo, amigo velho, relatório do trabalho, a casa que você tem que faxinar, o imposto de renda. É muito difícil isso. Eu sinto que dá preguiça, né? Porque tem essa preguiça da manutenção, que você também espera que seja recíproco, né? Porque às vezes você fala, puta, só eu chamo a pessoa pra sair, ela nunca pode. É igual date também. Você fala, mano, só eu faço o movimento, a pessoa não. ela não tá interessada. Eu acho que às vezes a gente também fica um pouco com esse pé atrás, né? Com os amigos novos. E às vezes a pessoa só tá mais enrolada mesmo.
Verdade, verdade. Inclusive, Carolzita, você falou em reciprocidade. Há muitos anos eu fiz um post no blog que era como identificar um amigo que vai ser pra vida toda. E aí, vendo, relendo, né, pra pensar esse episódio, eu percebi como também os nossos critérios mudam e ficam mais intensos e mais refinados, né? Por exemplo, na minha listinha tinha reciprocidade, empatia, admiração. Então, eu preciso admirar meus amigos. Tem gente que não é assim, né? Mas eu preciso, é necessário para mim admirar os amigos. Tempo disponível, porque também, se é para não ver nunca, se é para a gente quase não falar, compensa esse amigo novo. Então, são muitas camadas, né? E, tipo, ainda tem um... Eu tenho um medidor que é o silêncio confortável. Que é aquela pessoa que você não precisa ficar o tempo todo entretendo, o tempo todo falando. E isso não era uma coisa que eu pensava na infância, por exemplo, ou na adolescência. Os valores. Hoje eu tenho uma noção muito clara de quais são os meus valores, o que eu espero de um amigo, né? Não significa que a gente queira as mesmas coisas, que a gente ame as mesmas coisas e tal, mas tem valores básicos que eu preciso para conviver com alguém, né? Então, o nosso sarrafo vai subindo ao longo do tempo.
É engraçado isso que você falou do silêncio, né? Eu tô fazendo uma comunidade fechada lá dos Soltos que chama Confraria do Amor e teve uma das aulas da última semana foi sobre as redes de afeto, né? Então, como a gente cria outros laços para além do amor romântico. E o que eu provoquei muito eles e que eu penso que eu caio nessa cilada também é como às vezes a gente projeta lógicas tóxicas do amor romântico nas relações. Então você falou do silêncio confortável. Leva um tempo pra você ficar confortável, né? No silêncio com alguém. E a gente não tá esperando esse tempo, né? A gente quer impressionar. Essa coisa do admirar, eu sou muito igual a você, mas eu já vi que eu caía num lugar de síndrome da impostora nas amizades também. Então, assim, não basta eu querer impressionar o boy, o cara do RH do LinkedIn. Quando eu acho uma pessoa muito legal, tipo, eu lembro, tipo, quando a gente começou a ficar amiga, eu falava, nossa, mas ela precisa me achar muito legal, muito inteligente, muito interessante. E de repente eu tava...
Eu acho, tá, gente?
Ah, muito obrigada, amiga! Mas eu entrei nessa pira, né? Lembra uma vez... Gente, uma vez eu até falei pra Clara, ai, você não vai mais gostar de mim porque eu fiz não sei o quê. Eu me travo nessa coisa das amizades novas porque acho que eu fico com medo de ser a amiga carente ou a amiga que não vai ser tão legal assim. Acho que daí eu volto naquele lugar de... Parece que a menina do primeiro colegial olhando a turma do terceiro, sabe? Falando, ai, posso brincar com vocês aqui? Eu me sinto assim quando eu acho as pessoas interessantes. Então, ao mesmo tempo que eu quero fazer amizade, eu vejo que eu me jogo pra baixo e penso, será que? Será que ela vai me achar tão inteligente, tão articulada, tão não sei o que lá? E isso é um mega boicote, que acho que quando a gente é menor, a gente só vai e vai brincar. Tem menos superego, né?
Nossa, você sabe que pra mim é o contrário. Eu acho que antes eu me importava muito mais, assim, em caber. Eu mudava coisas que eu gostava, mudava opiniões que eu tinha, eu queria caber nos grupos, né? E hoje em dia, as pessoas que caibam em mim, entendeu? Eu acho que hoje eu tenho muito mais segurança dentro das minhas amizades de dizer não, de falar o que eu quero falar, de me posicionar, de exigir também certas coisas, né? Tipo, eu sou uma pessoa que só pede o que eu dou, sabe? Assim, tipo, eu não fico esperando que as pessoas façam mil coisas por mim se eu não tô disposta a fazer coisas por elas também. Então, hoje, essa impostorinha em mim não fala tanto dentro das amizades, mas a coisa da admiração é importante porque é uma forma de conversar com a pessoa, né? Conversar de uma mais genuinamente com o outro. Quando você admira aquela pessoa, você se interessa pelo que ela tem a dizer, né? Que pra mim, eu acho que é o principal de uma amizade, é você ter interesse genuíno na outra pessoa, genuíno no que aquela pessoa pensa, mesmo que ela não pense igual a você.
É, e daí eu acho que tem duas coisas importantes pra gente desconstruir, né? Que eu acho que coisas inibem a gente de mostrar interesse e admiração. Primeiro, esse lugar do parecer carente, que é um pouco a lógica do date, né? Do tipo, ah, não vou mostrar que eu tô muito interessada pra não pesar na pessoa. E aí eu acho que a gente tem que, né, isso eu faço muito, assim, elogia os amigos. Então, assim, se você tem vergonha de elogiar o gatinho, porque você tem medo que ele ache que você tá mais emocionada, amigo dá pra gente elogiar. Então, acho que esse é um exercício muito legal da gente fazer com os amigos velhos e com os novos, que é, cara, elogia as pessoas, pergunta. E daí acho que tem um lugar entre nós mulheres que é desconstruir a competição feminina, né? A gente até já teve um episódio de competição feminina, se vocês não ouviram, vale ouvir. Porque às vezes a gente fica com vergonha de perguntar alguma coisa pra amiga nova e ela achar que você quer roubar a ideia dela, ou que você quer, né? Tem um lugar do...
Sim.
Do será que ela vai achar que eu tô competindo com ela? Que acho que a gente tem muito que desarmar isso. Porque senão sempre fica uma barreira pra intimidade.
É verdade, tipo assim, não tem como formar relações reais sem a gente ficar vulnerável. Tipo, eu não consigo imaginar um cenário em que você seja genuinamente amiga de alguém, ame alguém, e essa pessoa não te veja vulnerável. E não só naqueles momentos do tipo, ah, minha vida tá uma merda, do desabafo, mas do tipo, nossa, eu te amo, eu tô com saudade, eu te acho incrível, eu torço por você, tô feliz, genuinamente feliz com a sua felicidade, né? E essas coisas que no âmbito do romance muitas vezes são vistas, nossa, muito emocionada, muito isso. E pra mim, na amizade, são coisas essenciais.
Muito! E assim, as amigas velhas, elas flagraram sua vulnerabilidade. Você não precisa contar. Ela viu que você vomitou porque você bebeu demais. Ela viu o bafão que seu pai deu com a sua mãe na frente de todo mundo da escola. Ela viu. Então, assim, né? Nós somos testemunhas das cagadas umas das outras nas relações antigas. Quando você começa uma amizade nova, se você quiser começar só na lógica do pessoa instagramável, vai ficar muito difícil criar essa conexão. Porque se você não contar seus perrengues, se você não for vulnerável, se você não se emocionar, não abraçar, não falar, ai meu Deus, vai ficar tudo meio no colega, né? E eu acho que tem esse lugar, né? Eu que tô solteira há um tempo, eu comecei a fazer muitos amigos solteiros e ficar aquele assim, grupos de solteiros que tá meio perdido, e daí você fica amigo pra sair. Então é um lugar muito do casual, né? Assim, é a turma que você se enfia pra ir no Réveillon, pra ir no Carnaval, pra ir tomar cerveja. E talvez várias daquelas pessoas são super interessantes, mas você também tem que convidar um dia pra ir pra sua casa conversar da vida sem vocês terem que encher a cara, né? Sair da caixinha, porque às vezes eu sinto que os amigos, depois de adulto, a gente põe na caixinha. Então é assim, o colega da bebedeira do Carnaval, daí depois tem um outro que faz o curso de astrologia comigo, e a gente não... A gente fica com medo de levar ele para o outro lugar, né? De tipo, ah, tá bom, e se hoje eu chamar a pessoa que só vai comigo para as baladonas, para andar de bicicleta no Ibirapuera e ver uma exposição? Ou se eu ligar para desabafar da briga que eu tive com meu irmão? Acho que a gente também, para fazer as amizades, tem que quebrar essas caixinhas, né?
Nossa, demais, demais. É algo que, inclusive, me incomoda muito e que já me fez terminar amizades adultas, porque muitas vezes fica só no raso, sabe? Se fica só na amizade de situação, como isso, tipo, a gente sai para tal lugar, a gente gosta de uma coisa específica e daí a gente só faz isso, só fala sobre isso. E eu acho que esse raso vem não só de a gente não compartilhar um histórico com aquela pessoa, mas também de a gente chegar na vida adulta mais desconfiada, mais ferida, né? Menos pronta para simplesmente se jogar e falar, você é minha amiga pra sempre, né? Como... Era uma coisa super normal ali na infância. Eu fiz amizades na infância de, assim, eu acabar de conhecer a pessoa, gostar de uma coisa específica e falar, você vai ser minha amiga pra sempre. E aí, até hoje é minha amiga, né? E na vida adulta isso é muito difícil. Primeiro, por isso, né? De a gente chegar mais desconfiado, pela falta de histórico, pela falta de cara de pau mesmo, pelo medo de sair vulnerável demais, de ficar desesperado e tal. Então, assim, eu sou uma grande entusiasta dos afetos. Dos muito. Afetos intensos, exagerados, falados, né? Eu odeio aquela musiquinha do deixa assim ficar subentendido. Não gosto, eu gosto das coisas bem entendidas, bem verbalizadas, escritas até.
Eu estudo bastante a teoria do apego. Eu fiz uma entrevista com o Alexandre Coimbra Amaral, que é um psicólogo que eu amo. E ele fala que a gente treina o apego seguro nas amizades, nas outras relações de afeto e não no amor. Porque a gente é muito inseguro na vida, né? E tem esse apego ambivalente que, assim, uma hora a pessoa tá, uma hora ela não tá. Acho que isso a gente vê muito nas relações amorosas e nas relações com os nossos pais. E o que ele fala é, pra você começar a confiar nas pessoas, começa confiando isso no amigo. E talvez o amigo novo seja a grande chance que a gente tem de confiar. Porque aquele amigo antigo talvez já pisou na bola com você e você com ele. Por mais que vocês sejam amigos, tem aquele rancinho de um negócio que não digeriu, né? Então, é a chance da gente fazer diferente. E o que eu sinto é que às vezes a gente entra na amizade nova com esses medos das relações antigas. A gente não quer pesar, a gente não quer incomodar a pessoa. Essa coisa do ser recíproco, também eu tenho me provocado muito nesse lugar que, assim, ser recíproco não é ser igual. Então tem gente que fala assim, pô, mas eu odeio que sou sempre eu que tenho que ligar pra amiga pra fazer o movimento. É, talvez ela não seja boa da ignição da faísca, mas a hora que você liga e vocês vão se encontrar, ela tá lá com você, vocês conversam 3 horas, ela tá presente. Pode ser muito mais legal do que a outra amiga que também te liga, mas você vai encontrar com ela, ela não sai do celular. E ela tá lá e já tá pensando outra coisa. Então, também assim, será que o ser recíproco não é olhar o que, que a pessoa pode dar pra gente, o que, que a gente pode dar, ao invés de ficar assim, já convidei 3 vezes... ela não convidou nenhuma, então ela me quer menos. Acho que a gente tem que sair dessa contabilidade do afeto, você não acha?
Acho que tem nuances aí. Eu acho que uma é a linguagem do amor daquela pessoa. Acho que eu já falei aqui no podcast antes, né? Sobre as 5 linguagens do amor, que tem palavra, qualidade de tempo, presentes, serviço, toque físico. Então, tem pessoas que têm linguagens diferentes. E, às vezes, a gente tá contabilizando pela nossa linguagem. Então,
exatamente.
Tipo, eu sou a pessoa que liga. Mas a outra é alguém que... Nossa, ela aparece na minha casa num piscar de olhos, ela percebe que eu tô triste, sabe? Então tem essas contagens que às vezes são injustas, né? Você tá contando o amor da pessoa pelo seu filtro, sendo que ela é outra pessoa, ela vai expressar aquele sentimento de outras formas. Mas, por outro lado, eu acho que tem a nossa disponibilidade de oferecer afeto pro outro. Então, assim, se eu estou buscando uma amizade que tem um nível X de afeto, e essa pessoa não vai me oferecer aquilo, não adianta eu ficar batendo naquela porta e esperando dela algo que ela não vai me dar, né? Então, é assim, não precisa que aquela sua amiga preencha tudo que você necessita em uma amizade, tudo que você precisa de um afeto, mas ela te oferece o suficiente pra ela, né? Tipo assim, ao invés de a gente querer
também,
uma amiga,
né,
que represente tudo, exato, entender que tem amigas que vão caber pra certos momentos, outras que vão caber pra outros, e que isso não significa que elas sejam más amigas.
Até tem nessa aula da rede de afeto, eu tava falando um pouco isso com eles, que é ter redes de afeto é mais legal do que ter pontos de afeto. Porque às vezes eu acho que é isso, a gente transfere, principalmente quando você não tem um namorado, você transfere para uma amiga que ela supra todas as suas coisas. E às vezes é uma amiga nova que tá no mesmo momento de vida que você, então, putz, essa pessoa também separou, também tá solteira, também quer estudar psicologia, então... naturalmente você espera que ela vá fazer tudo com você. E a primeira vez que essa pessoa não está disponível,
decepção.
Você se sente traída. E muitas vezes a gente é mais cruel com amigo do que com boy ou do que com mulher. Porque, né, tem a coisa da vista grossa e com amigo não. Então assim, se o amigo pisou na bola, antes de fazer um ghosting com o amigo, chama pra conversar também, né? Fala, cara, não foi legal, fiquei chateado... Ou, ah, você anda sumido, tô com saudade de você. Acho que a gente, né, a gente é ruim de manutenção e também é ruim de fazer DR com amigo. E é importante ter DR com amigo.
Nossa, sim. E também abandonar essa comunicação super violenta que a gente tem, né? Do tipo, por exemplo, há alguns anos eu esqueci o aniversário de uma amiga minha e ela ficou muito puta comigo. Mas ela poderia ter me lembrado, entendeu? Assim, ao invés de vir já com raiva, tipo, não acredito que você esqueceu, não sei o quê, bababá. Tipo, se ela tivesse perguntado só, você sabe que dia é hoje? Na mesma hora eu ia, ô, Jesus, é o aniversário, sabe? Então, até a forma como a gente cobra amiga, às vezes é mais incisiva e mais definitiva do que a gente cobra paqueras em geral. Eu, especificamente, eu sou pior com paqueras. Tipo, eu já terminei muito mais relacionamentos amorosos por coisas pequenas do que amizades. Eu sou aquela amiga que vai, conversa, nossa e tal. Daí, pra realmente eu acabar uma amizade, é porque houve muito esforço da outra parte. Já um relacionamento amoroso é muito mais simples pra mim. Tipo, nossa, isso aqui não tá funcionando, um beijo, não quero nem conversar, tchau.
Pensando em dicas, assim, o que que te ajudou a fazer amizades depois de adulta?
Eu acho que a primeira coisa é tomar o primeiro passo, não ficar esperando que outra pessoa faça isso. E às vezes o primeiro passo é muito simples. É assim, um oi, um olá, um nossa, que massa, eu vi que você gosta disso. Vamos fazer tal coisa comigo, né? Ou um elogio. Muitas relações minhas começaram com um elogio sincero, genuíno. Tipo assim, eu ver que a pessoa se veste de uma forma massa, que ela se posiciona de um jeito massa, eu gosto do cabelo dela, eu gosto de alguma coisa nela, eu chego, falo isso e a partir daí a conversa desenvolve e tem interesse pelo que a pessoa diz, né? Então, assim, muita gente quer fazer amizade contando sobre si, né? Tipo assim, ah, eu quero ser mais interessante, eu quero ser mais, né? Até, foi até que você falou no começo, né, Carolzita? Então, assim, eu quero conquistar aquela pessoa, como se fosse, né, pegar as iscas certas pra ela me achar incrível. E, na verdade, a maioria das pessoas quer ser ouvida, né? Então, quando você abre esse interesse puro sobre o outro, geralmente as conversas se desenvolvem, porque o outro também vai se interessar pelo que você tem a dizer, e daí segue e aprofunda ali, além do basicão.
Eu lembro que uma vez, acho que foi até na entrevista que a gente fez com você das feminilidades tóxicas, você falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça, e acho que a gente cai nesse erro nas amizades, que é assim, e talvez a gente caia mais nas amizades depois de adulta, que é você, ao invés de você só ouvir a pessoa, você quer criar conexão falando que você também já passou por isso. Não é por mal, mas parece que você tá atropelando a pessoa, né? Então é isso, ela foi lá contar que, putz, meu, você não sabe, briguei com meu chefe, não sei o que, vão reduzir a empresa, tô com medo de ser cortada, tô no perrengue do dinheiro. Daí você fala, cara, e eu também, você acredita que no meu último emprego teve isso? E daí eu perdi o emprego? Você faz querendo criar um ponto de aproximação sem perceber que talvez você esteja passando por cima da pessoa, né? Então, isso eu lembro quando você falou na entrevista, eu achei tão interessante e acho que é uma coisa pra gente prestar sempre atenção, sabe? Assim, não queira falar que você também passou pela mesma coisa só pra mostrar o ponto de similaridade. Às vezes, a pessoa só quer ser ouvida. E tudo bem, aquele dia ela vai desabafar, depois de 2 dias você vai desabafar por outra coisa, né? O seu jeito de mostrar que você tá lá pra ela pode ser fazendo um chá, pode ser mandando uma música. Outro dia uma amiga fez isso, ela sabia que eu tava meio mal, ela mandou uma música de manhã, falou pra alegrar sua manhã, pronto. Melhor do que ela falar pra mim que ela passou por uma coisa parecida. Isso que você falou aquela vez ficou muito pra mim.
É, uma grande dica é abandonar o Yeuki. Yeuki é muito difícil vir, é muito difícil preceder alguma coisa que seja massa numa conversa. Porque o Yeuki, já traz uma competição, né? Tipo, ah, eu tô muito triste, eu fui demitida. E eu que fui demitida, não sei o que, nananã. Tá, mas foi naquele momento? Você precisa mesmo transformar essa conversa em algo sobre você? Né? E também tem algo muito interessante, que quando eu comecei a perceber, tá em todo lugar, absolutamente todo lugar, que são os diálogos monólogos. Que é assim, cada pessoa tá falando só sobre si. Então, vou dar um exemplo que já presenciei. Fulana começa falando: ah, eu vou viajar pra Disney. Daí a outra fala: nossa, eu fui pra Disney há 5 anos, não gostei muito. Daí a primeira: é que eu quero ir para um hotel específico. Aí a outra responde: eu fiquei em casa de família. Você entende que essas duas falas, elas simplesmente não precisam uma da outra. A segunda pessoa não está ouvindo a primeira, ela só está falando sobre si. Então, preste atenção, vocês vão ter conversas muito melhores quando vocês começarem a se perguntar: será que eu estou respondendo a pessoa? Ou eu só estou usando o que ela está falando como base para falar sobre mim mesma?
E assim, ser cara de pau é uma coisa que me ajudou muito a fazer amizade. Que é isso, é bem isso que você falou do puxar papo, sabe? Assim, eu tenho uma turma de amigas que hoje eu sou bem amiga e assim, eu fui bem cara de pau que eu, uma delas era ex-namorada do meu irmão e a gente já nem tava tão próxima. Eu vi que ela ia viajar no Réveillon pra um lugar que eu queria ir. Eu escrevi. Eu falei: posso ir? Tem lugar? Daí ela falou: olha, no meu quarto não tem lugar, mas tem lugar no quarto da irmã de uma amiga minha que acabou de separar, que aí eu nem conhecia a menina, falei: quero, escrevi pra ela, falei: posso dividir o quarto com você? Cheguei lá no voo de madrugada. Então tem que, esse movimento cara de pau, alguém tem que fazer. E é muito legal, assim, eu pelo menos, outro dia também, uma mulher que eu não falava há 10 anos, tinha trabalhado comigo, separou, me escreveu, falou: ah, tô vendo as coisas do Solto, adorei, vamos tomar um café virtual? E a gente começou a tomar um café virtual agora na pandemia, e super ficou amiga. Então, assim, seja um cara de pau e puxem papo sem medo, né? Eu acho que é isso, todo medo que a gente... eu fiz isso hoje antes da gente entrar também. Uma amiga de uma amiga, que eu adoraria ser amiga, postou uma página de um livro que eu achei muito legal. Daí já escrevi: adoro as coisas que você lê, que livro é esse? Daí ela já mandou o link. Daí eu falei: ah, quero ler. Ah, não sei o quê, vamos tomar um café? Então, assim, não... elogia e depois chama. Chama pro café, chama pra cervejinha, chama pro Zoom. Acho que a gente não tem que ter medo de marcar dates novos com novos amigos.
Nossa, sim, eu já marquei muita coisa também. Eu acho, inclusive, saudável, porque o máximo que pode acontecer é a pessoa não topar ou ficar enrolando. Eu, pelo menos, nunca recebi um não. Sabe assim, nossa, jamais. A gente se assusta mais com as pessoas do que elas, de fato, são assustadoras, né? Eu tenho outra dica boa. É fazer parte de algum grupo. Então, por exemplo, trabalho voluntário, um esporte que seja coletivo. Nossa, você gosta de ler? Procurar um grupo do livro, procurar um grupo de estudos de um tema que você tem interesse. Isso leva a amizade adulta para aquele lugar da infância, da convivência constante e que te dá tempo de conhecer o outro também.
Muito! Eu fiz amigas na yoga. Eu e a Clara, a gente se conheceu num projeto de aceleração de criadores de conteúdo. E sabe uma coisa dentro disso que também funciona pra mim? Fazer viagens. Fazer pequenas viagens ou programas com temas de interesse, assim, tipo, ir assistir um filme ou ver uma exposição de não sei o quê. Porque daí você fala sobre as coisas, sabe? E a viagem eu acho que é legal porque, assim, é um tempo de qualidade. Então, às vezes, sugere você viajar um fim de semana. Eu tava fuçando, tem uma agência que só organiza viagens de solteiros para as pessoas fazerem amigos novos mesmo. Porque às vezes você quer viajar para um lugar e você não tem companhia. E daí você não tem com quem dividir o quarto e fica tudo mais caro. Então, assim, você quer ir viajar para um lugar? Convida um amigo novo. Às vezes ele vai adorar passar um fim de semana num lugar também. E eu acho que viagem sempre aproxima as pessoas, ajuda a sair desse lugar do coleguismo, né? Você vai ter mais tempo, mais assunto para conversar.
Nossa, eu amo viagem. É uma coisa que eu sinto falta, assim, da adolescência. Acho que antes era mais simples também convidar. Tipo, ah, meu vô tem um sítio não sei onde. Minha tia tem uma casa não sei onde. Aí ia todo mundo, ei! Então, assim, super apoio a ideia das viagens com amigos adultos.
Sabe uma outra coisa que eu também tenho aprendido muito? É a gente entender que o amigo adulto é diferente do amigo da criança, então desapegar dessa coisa da frequência. É óbvio que tem que ter uma manutenção, e eu acho que às vezes a gente não faz manutenção como deveria, mas assim, não se culpa achando que você deveria ligar para essa pessoa com a mesma intensidade que você ligava para sua melhor amiga quando você estava no colegial. Vocês não têm esse tempo. Porque às vezes eu acho que a gente transforma esse tempo de silêncio num climão e daí você deixa de procurar uma pessoa e ela também deixa de procurar e a amizade super poderia fluir. Então assim, volta. Como pode? Menos também querendo se justificar, sabe? Assim, não precisa pesar na relação. Ai, olha, eu fiquei sumida um mês porque eu tive um problema na família, no trabalho, uma gastrite. Não! Escreve de novo, fala, puta, tô com saudades. Quer tomar um café? É, vi isso e lembrei de você. Eu acho que a gente tem que aceitar mais essas oscilações do tempo e fazer a reaproximação sem pesar. Porque senão a gente vai alimentando uma culpa e não reaproxima e acaba não cultivando amizades que podiam ser muito legais.
Nossa, eu acho que essa é uma boa dica para manter amizades adultas. Tentar desvencilhar a culpa. Tipo assim, porque realmente acontece isso, né? Nossa, desculpa, aí traz um monte de coisa que aconteceu ali num período. Não, tudo bem. Você reapareceu, a gente vai fazer alguma coisa massa e tá tudo certo, né? É deixar essas conversas e essas relações mais leves também.
Você teve alguma decepção, assim, de amizade adulta? Que você falou, putz, eu adulta aqui, achei que já tinha aprendido e de repente rolou uma decepção?
Nossa, eu tenho um grupo de decepções, assim, que na verdade...
Abre um caderno, vocês não estão vendo aqui o Zoom, ela abriu um caderno que ela anotou tudo, mentira.
Que, na verdade, é uma categoria de amizade, assim, não é uma amizade específica, mas a minha categoria de amizade decepcionante na vida adulta é a amizade do trabalho, né? Então, assim, nos meus primeiros trabalhos, eu jurava de pé junto que todas aquelas pessoas, todas as minhas colegas, na verdade, eram minhas amigas. E aí eu saía do trabalho, ué, a gente nunca mais se viu, nunca mais se falou, tipo, não era amizade, sabe? E demorou um tempinho, demoraram alguns escritórios pra eu finalmente separar. Não, desse grupo todo aqui, talvez, com sorte, eu leve uma, né? Assim, não é que essas pessoas são, de fato, minhas amigas, pra eu contar tudo. E eu presenciei amiga minha ser demitida porque colega de trabalho compartilhou algo que estava nos melhores amigos. Então, assim, de fato, é um tipo de amizade para a gente ter cuidado, né? Porque é uma amizade que, às vezes, está competindo por algo, tá em outra lógica que você já abandonou e a pessoa ainda está ali rivalizando porque a promoção, porque o chefe, porque não sei o quê... E essas, eu acho, são as minhas decepções das amizades adultas, são as amizades de trabalho. E você, Carolzita?
Eu acho que pra mim são essas amizades das solteiras, que assim que começam a namorar, beijo pra você.
Ah, essa eu já passei também. E é engraçado porque eu começo a namorar e eu não sumo. Eu não consigo entender a pessoa que simplesmente, assim, some... E aí só aparece depois que terminou. Tipo assim,
exatamente.
Aquela pessoa que quando manda um oi, você já sabe, essa aí terminou.
Você já sabe, terminou, certeza. É, essas me dão uma chateação, porque às vezes aí você criou tanta intimidade, você achou que você tava aprofundando a relação, e já tiveram várias que era isso. Daí você fala, ah, tá, então era só isso mesmo. Então era só a turma do carnaval e do Réveillon. Você fala, pô, mas eu adoraria poder, é isso, ir tomar um café e falar de outras coisas. É, e conhecer seu namorado, e tá tudo bem. É, e parece que a pessoa... Porque daí acho que também isso bate pra mim, reforça um lugar que assim, ah, no fundo tinha um issue mesmo com ser solteiro, né? Então agora que você tá namorando, você é melhor e diferente da gente, então você não pode mais conviver. Me bate um pouco nesse lugar, sabe? Acho que essas amizades de solteira. Eu fiquei decepcionada. E acho que às vezes também é ruim quando é amigo que toma partido. Sabe assim, quando era isso, era um casal e daí tem uns amigos que tomam partido de um ou de outro no final. E daí junto com a separação, separa os amigos. Isso é triste também, porque você fala, pô... Tem gente, né? Às vezes não tem nada a ver. A separação foi tranquila e a pessoa põe mais lenha na fogueira do que você e o ex. Então, alguns amigos adultos eu perdi assim.
É verdade. Pensei aqui em outra decepção que eu tive bastante na vida adulta, que foi a amizade com homem hétero. Assim, eu tinha outra visão da amizade com homem hétero, que na vida adulta virou meio assim, se o cara tá namorando, precisa se afastar, nunca mais fala com você. Se o cara parece que, nossa, queria muito ser seu amigo em algum momento, ele não queria só isso, daí ele fica puto porque você só queria ser amiga mesmo. Então, tipo assim, várias camadas de decepção com amizade de homens héteros fizeram as minhas minguarem tanto que eu praticamente só tenho amigos héteros que eram meus amigos na infância, na adolescência, em outras fases da vida.
Que difícil, né? A gente não... Eu tava bem, eu agora nessa pira do como a gente não pode se fechar mesmo. Porque a gente fica defendido para todas as relações. Né? Tem que ter esse lugar do acreditar que pode ser legal e que pode ser diferente em tudo. Na amizade, no trabalho, no amor. Porque senão a gente tá todo mundo muito defendido. E aí fica difícil fazer amigos novos.
Não, eu tento julgar as pessoas pelos erros delas. Assim, né? Cada pessoa responde pelo erro dela mesma. Assim, eu não vou entrar... numa amizade, por exemplo, a amiga solteira. Eu não vou imaginar que ela vai começar a namorar e vai sumir. Eu só vou imaginar isso se ela sumir, quando ela começar a namorar. Sim. Né? Tipo, mas é difícil ter esse discernimento de esperar a pessoa errar para julgá-la para aqueles erros, né? Daí você fica calejada. Nossa, só já aconteceu uma, duas, três, 10 vezes. E aí a pessoa não tem nenhuma chance, na verdade.
É, e tem uma... A gente tava falando no começo da vulnerabilidade, né? E acho que às vezes quando o amigo novo pisa na bola ou rola um desentendimento, vem aquilo na cabeça, mas essa pessoa nem me conhece de verdade. E assim, realmente, ela não te conhece. Então, eu acho que às vezes a gente tem que explicar mesmo. E isso passa por ser vulnerável, por contar as nossas loucuras, né? Eu falo muito sobre abraçar o nosso caos... Acho que é um pouco isso, divide o seu caos, explica pra pessoa, fala, ao invés de tentar esconder, fala assim, olha, eu sou meio desorganizada mesmo, olha, você me desculpa, eu sou esquecida, se eu esquecer seu aniversário, você me lembra? Eu sou a louca da comida, a gente vai pedir comida, já vou te dizer que eu tô aqui lidando com meus transtornos alimentares, vou ter que pedir algum lugar que tenha salada. Conta pra pessoa os seus defeitos, né? Não tenta esconder pra impressionar. E nem depois se sente traída porque ela não prestou atenção. Ah, ela deveria saber porque ela é minha amiga. Não, a gente tem que poder contar, né? Quem a gente é, tem que poder contar o que incomodou.
Nossa, Carolzita. Você simplesmente deu a dica para um relacionamento saudável, né? Não é nem só uma amizade, é um relacionamento. A gente precisa falar o que a gente quer, a gente precisa falar quem a gente é, a gente precisa falar quais são os nossos limites, né? As pessoas não vão adivinhar. Quando a gente olha o mundo a partir do nosso filtro, sempre parece que o outro sabe, né? Nossa, ela sabe disso e faz isso comigo. Às vezes ela não sabe quem contou pra ela, né? E isso a gente usa bastante com amigos novos, é verdade.
Né? E assim, às vezes, quando você tá mal, principalmente, você acha que a pessoa tem obrigação de saber que você tá mal e que ela deveria estar lá presente pra você porque você tá mal. Só que, às vezes ela também tá mal ou às vezes ela não percebeu. Então a gente tem que normalizar pedir ajuda. Que acho que para amigo novo a gente fica com mais vergonha de pedir ajuda porque você não quer pesar. Normaliza. A relação só vai aprofundar se você puder falar, cara, não tô legal. Podemos conversar sobre isso? Ou podemos, né? Posso desabafar? Ou você pode me fazer companhia no supermercado porque não tá dando para ficar sozinho em casa? Vamos poder, né? Normalizar pedir ajuda. Até pra pessoa poder te conhecer melhor, que às vezes eu sinto que a gente não pede, né?
Nossa! Aí eu acho que puxa uma boa dica que é convidar. Assim, Por exemplo, eu tenho um amigo que adora ir nas coisas. Tipo, se eu tô indo resolver um negócio chato, se eu chamar, ele vai, porque ele quer conversar, ele quer sair de casa. E eu jamais saberia disso se um dia, aleatório, eu não tivesse falado, você quer ir? Eu vou fazer um negócio meio aleatório, assim. Mas se você quiser... E ele falou, amo, amo. Eu, por exemplo, amo andar de carro. E aí, várias vezes, já fui só andar de carro com algum amigo meu que gosta de dirigir. Porque a gente ia conversando, ele dirigindo e eu andando de carro. Então, assim,
muito bom.
Convide. Às vezes o seu convite aleatório vai ser super bem recebido e você vai ganhar uma companhia que você nem esperava.
Muito bom isso. E você falou, eu pensei numa coisa também do assim, ser amigo na alegria e na tristeza, porque às vezes a gente também se aproxima muito das pessoas na sofrência, né? É fácil você ficar amigo de fossa. E às vezes, daí o que acontece? Um resolve a fossa, então isso, resolveu o problema no trabalho, resolveu a questão com a família, resolveu o perrengue com o namorado, aí afasta. Liga quando tá tudo bem também. Porque às vezes a gente liga quando a gente sabe que a pessoa tá mal, pra dar uma força, ou quando a gente tá mal pra pedir colo. Liga quando tá tudo bem, fala, cara, ah, só liguei pra papiar, só liguei pra saber se você quer andar de carro. Só liguei pra falar, você viu que a Mariah Carey vai lançar o clipe de Natal, meu Deus do céu? Sabe, assim, bobagens. Acho que a gente tem que trazer também, né?
Ou a gente a falou falta de só... propósito. Nossa, eu defendo muito a falta de propósito nas amizades. Eu liguei porque eu quis, eu te chamei porque achei massa, eu te mandei uma mensagem super carinhosa, porque sim, assim, sem muita justificativa, sem muito propósito, sem ficar, né, colocando peso ali, naquela coisa que às vezes é só uma vontade de companhia, uma saudade, um carinhozinho.
Olha, nada fúteis, a gente ama fazer amizades novas, então se vocês quiserem ser nossas amigas, vocês, por favor, sigam @nadafútil no Instagram, porque nós duas somos Instagramers e YouTubers, e daí essa coisa do podcast que não dá pra você responder, não tem um inbox, não tem um GIF. Então, assim, a gente quer fazer amizade, por favor, sigam e escrevam pra gente lá, porque a gente é a amiga que responde na alegria e na tristeza.
Exatamente. E eu mal posso esperar pra saber as histórias de amizade adulta de vocês. Como vocês conheceram a última amiga? Qual foi o truque, a dica? Um sucesso aí pra compartilhar com as outras nada fúteis.
Ai, Clara, muito obrigada por ser minha amiga adulta.
Sim, gente, nós somos a última amiga adulta uma da outra.
Nossa, é muito especial. E foi exatamente esse movimento do tipo, ai, vamos dar o próximo passo? E a gente foi dando isso de sair das caixinhas também, porque a gente poderia ser só duas colegas de podcast. Até que um dia, assim, vamos falar da vida? Vamos tomar um vinho? Então, assim, convidem. Porque vale muito a pena, viu? A gente mini se embriagou, falamos um monte de besteira da vida. Então, assim, convida a pessoa.
E até a próxima sexta. Um beijo.
Beijos.